Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em a História da África, a Busca pela Harmonia Eterna. Sou. Molefiquete Azante apresenta uma introdução panorâmica à trajetória do continente, da origem da humanidade aos desafios políticos contemporâneos. Trata-se de uma obra de história interpretativa voltada ao público geral e a estudantes, cuja característica central é organizar o relato a partir de referências africanas. E não da tradicional posição periférica reservada à África em muitas narrativas ocidentais. Azante, formulador da perspectiva afrocentrada, dá destaque à agência dos povos africanos, às suas instituições, ideias e realizações culturais. O livro aborda formações civilizatórias antigas, com atenção especial ao Kemet e Ponte Egito, reinos e impérios africanos, relações comerciais e religiosas, escravização, colonialismo, pan-africanismo e independências. A edição atualizada também incorpora conflitos recentes e amplia a consideração sobre experiências e contribuições das mulheres. Seu propósito não é apenas reunir acontecimentos em sequência cronológica, é discutir como a história africana pode ser compreendida quando os africanos aparecem como sujeitos de seus próprios processos históricos, em busca de continuidade, autonomia e harmonia social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma narrativa afrocentrada que recoloca a África no centro de sua própria história. O principal diferencial metodológico do livro é a opção por uma leitura afrocentrada. Isso não significa inverter um eurocentrismo, substituindo por uma exaltação indiferenciada da África. Significa tomar os povos africanos, seus contextos e suas categorias culturais como ponto de partida para interpretar a experiência histórica do continente. Em narrativas convencionais, a África muitas vezes ganha relevância apenas quando se relaciona à expansão europeia, ao tráfico transatlântico ou ao colonialismo. Azante procura corrigir essa moldura ao tratar a África como espaço de iniciativa política, produção intelectual, construção institucional e intercâmbio com outras regiões antes e além da dominação colonial. A ênfase em ideias nativas e perspectivas tradicionais é particularmente importante, pois fontes escritas europeias não esgotam as formas pelas quais sociedades africanas preservaram memória e conhecimento. Tradições orais, práticas sociais, instituições políticas e cosmologias também são componentes históricos relevantes desde que examinados criticamente. Para o leitor, a consequência é aprender a perguntar quem define os problemas históricos e a partir de qual localização cultural, o livro, portanto. Funciona como uma introdução cronológica e como uma intervenção historiográfica questiona a noção de que a África seria um continente sem centralidade histórica, mostrando que essa imagem resulta de escolhas de narrativa e de poder. Em segundo lugar, dá origem humana ao Kemet civilização africana como processo histórico complexo. As primeiras partes do volume situam a África na origem da humanidade e no começo da civilização, antes de se concentrarem no surgimento e na organização do Kemet, nome associado ao Antigo Egito em uma abordagem afrocentrada. Essa estrutura tem uma implicação clara: o continente não aparece como cenário imóvel anterior à história, mas como território decisivo para processos humanos de longa duração. Ao incluir temas como alfabetização, formas iniciais de civilização, governo e estabilidade política, Azante chama atenção para a complexidade das sociedades africanas antigas. O foco no Kemet é coerente com sua intenção de enfrentar separações artificiais entre o Egito Antigo e o restante da África, recorrentes em leituras que o isolam do continente para inseri-lo exclusivamente em uma genealogia mediterrânea ou europeia. Ainda assim, o valor analítico dessa abordagem depende de evitar que uma única civilização se torne medida para toda a diversidade africana. O livro avança ao articular o Kemet a uma história continental mais ampla, composta por múltiplas regiões, línguas, sistemas políticos e trajetórias culturais, para estudantes. Esse recorte oferece uma base útil para reconhecer que cidades, estados, sistemas de conhecimento e formas de organização social africanas possuem histórias próprias, que não devem ser explicadas apenas como respostas a influências externas. Em terceiro lugar, reinos, impérios e instituições revelam a diversidade política da África pré-colonial. ao tratar da emergência de reinos do Grande Rio, da difusão de impérios e reinos clássicos e dos impérios sudaneses. O livro rompe com a falsa imagem de uma África pré-colonial politicamente indiferenciada. A presença de reinos e impérios não prova que todo o continente estivesse organizado da mesma maneira. Pelo contrário, evidencia uma variedade de formas de autoridade, administração, produção, comércio e vínculo comunitário. A utilidade desse enfoque está em substituir generalizações continentais por perguntas mais precisas como diferentes sociedades construíram legitimidade? De que modo articularam território, parentesco, religião, trabalho e circulação de bens? Por que algumas formações políticas se expandiram, enquanto outras preservaram escalas locais ou estruturas descentralizadas? Azante também inclui instituições e sociedades de segredo entre os temas da história africana. Essa escolha amplia a noção de política, pois mostra que a vida coletiva não se resumia aos aparelhos estatais comparáveis aos modelos europeus modernos. Instituições iniciáticas, associações e normas comunitárias podiam exercer papéis de transmissão de saberes, organização social e autoridade. O leitor deve, porém, resistir à tentação de transformar essas instituições em essências atemporais. Elas pertencem a contextos específicos e sofreram mudanças. O ganho do livro é convidar a reconhecer a sofisticação e a diversidade africanas sem reduzir o continente à lista de grandes impérios ou a uma visão homogênea de tradição. Em quarto lugar, escravização, comércio e colonialismo são examinados como rupturas e campos de resistência. A seção dedicada ao contato com missionários. Comerciantes e mercenários árabes e europeus, bem como a resistência aos traficantes de pessoas escravizadas, desloca a narrativa de uma ideia de passividade africana. O tráfico de escravizados foi uma catástrofe humana de escala continental e diaspórica, mas sua história não pode ser relatada somente pela ótica dos mercados atlânticos ou das potências coloniais. Ao enfatizar resistências, o livro permite considerar as decisões, conflitos e estratégias de comunidades africanas diante de pressões externas e internas. Isso não elimina a necessidade de reconhecer a participação de agentes africanos em certos circuitos de escravização, nem reduz a enorme assimetria de poder criada pela demanda e pela expansão militar e comercial europeias. A análise historicamente responsável exige manter esses dois aspectos em vista. O mesmo vale para o colonialismo, ele reorganizou fronteiras, economias e administrações, mas não apagou completamente repertórios políticos e culturais anteriores. O título do livro ajuda a entender a direção interpretativa de Azante. A harmonia não descreve uma África sem conflito. Funciona antes como horizonte de recomposição diante de processos que fragmentaram sociedades, territórios e vínculos culturais. Assim, a resistência é mais do que confronto militar, inclui preservação de práticas, reconstrução de comunidades, elaboração de memória e defesa da dignidade coletiva. Essa leitura torna mais complexa a relação entre violência histórica e continuidade cultural. Por último, pan-africanismo. Independências e o projeto inacabado de integração continental. Nas etapas finais, Azante acompanha a recuperação da consciência africana por meio do pan-africanismo. As independências e a discussão sobre os Estados Unidos da África. O pan-africanismo é apresentado como resposta intelectual e política à fragmentação provocada pela escravização, pelo racismo e pelo colonialismo. Sua importância reside em conectar lutas no continente e na diáspora, defendendo que a libertação política exigia também reconhecimento cultural, cooperação e capacidade de definir prioridades próprias. As independências do século XX, nesse sentido, representam uma conquista indispensável, mas não um desfecho simples. Herdaram-se fronteiras coloniais, economias dependentes, desigualdades sociais e disputas de poder que limitaram promessas de soberania. A referência à integração continental deve ser lida como proposta política e horizonte de debate, não como previsão automática de unificação. Ela levanta questões concretas sobre circulação, comércio, segurança, instituições regionais e autonomia diante de interesses externos. A edição atualizada, ao mencionar conflitos recentes na Líbia e no Sudão, reforça que a história africana segue aberta e marcada por desafios distintos entre países e regiões. a inclusão ampliada das experiências e contribuições das mulheres também é relevante uma história de estados. Líderes e Guerras permanece incompleta se não examina como relações de gênero moldam trabalho, família, participação social e ação política. O livro associa, sim, passado profundo e dilemas contemporâneos, sem tratar a África como um problema isolado do mundo. Em conclusão, A História da África, a Busca pela Harmonia Eterna, é indicado a leitores que procuram uma primeira visão ampla da história africana, especialmente estudantes de história. Relações internacionais, ciências sociais, educação e estudos da diáspora africana. Também serve a quem deseja revisar imagens escolarizadas que começam a história do continente pela escravização ou pela colonização. Seu benefício intelectual mais direto é oferecer um esquema cronológico que inclui civilizações antigas, formações políticas pré-coloniais, violência dos tráficos, colonialismo, independências e desafios atuais, sem perder de vista a continuidade da agência africana. O livro se destaca entre introduções gerais por sua orientação afrocentrada. Em vez de apenas acrescentar personagens e acontecimentos africanos a uma narrativa mundial previamente estabelecida, Azante questiona o ponto de vista que organiza essa narrativa. Atenção às ideias nativas, às tradições e às instituições africanas torna a obra particularmente útil como porta de entrada para debates sobre fontes. Representação e eurocentrismo na escrita da história. A atualização relativa à Líbia e ao Sudão, além da maior atenção às mulheres, procura evitar que a África contemporânea fique ausente de uma síntese histórica. Como toda obra panorâmica e interpretativa, ela não substitui estudos especializados sobre regiões, períodos ou sociedades específicas. Seu alcance continental demanda leitura complementar para captar diferenças locais e controvérsias acadêmicas. Ainda assim, essa é precisamente sua força fornecer uma moldura inteligível e criticamente orientada na qual a África é tratada como produtora de história, pensamento e projetos políticos. E não apenas como objeto da ação alheia. Se você quiser apoiar Molef Keti Asante, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.